Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Se não estivéssemos numa época de exageros, poder-se-ia qualificar de vertiginosa vida de Jaques Pedreira após a memorável festa dada em bem benefício do dispensário da irmã Adelaide, e que tão grande prejuízo começava a causar à digna diretora. Porque de fato era uma vida vertiginosa. Não que o interessante jovem assim a desejasse, mas porque assim o resolvera o acaso. Havia o negócio das fibras. O projeto continuava no Senado sem entrar na ordem do dia. Godofredo de Alencar culpava o grande chefe. Precisas fazer com que Arcanjo pereça ao general. Olha que temos 30 contos. Bom, fazia Jaques nervoso a ideia daquele dinheiro e com sérias dúvidas, se se assentou tem base sobre a maneira de repartir Godofredo. De resto, o negócio em elaboração não poderia ser senão um pequeno exercício sem método na sua vida toda brida. A fatalidade naquele momento sobrecarregava-o de dois portes. O automóvel à mulher. Tudo na vida é espor. O maior mano de todos os tempos foi positivamente Deus, nosso Senhor. Esse cavalheiro, predestinado de fato, venceu todas as performances e todos os handicaps. Segundo observações inteligentes, foi o inventor do puso na organização do caos. Não é de admirar que a humanidade, a porção que mais intimamente conhece Deus, mais esportiva se revele. A corrente contemporânea é particularmente esportiva. Os jornais falam de mates de velocidades. Os termos ingleses surgem a cada corrida ou a cada pontapé. As pessoas andam na rua como quem vem ou vai para um desafio ou pelo menos para uma aposta. Jaques, além da corrente, pertencia a um grupo que tinha por chefe Jorge de Araújo. Comprou um reloginho para prender ao pulso e foi das velocidades. De resto, protegido das boas fadas, tendo feito uma forna enorme em pouco tempo, fino e esperto, com tudo quanto desejava, percorria o período fatal da exacerbação. Tornara-se incontentável, de uma neurastenia frio. Godofredo assegurava que os automóveis haviam transmitido a sua inquieta alma ao proprietário. O barão Belfort sorria. O fato é que Jorge sentia a fortuna pequena para os desmandos da existência inteira, e querendo aumentá-la ainda mais rapidamente do que a ganhara, forcejava por tornar atordoadoras as horas de repouso. Assim aumentava a coleção de automóveis de corrida. Tinha 6, emprestava aos amigos até. Por essa união o filho do antigo merceiro Teutônio, o jovem milionário Teutônio Filho, em companhia do pobre Dória, que afinal conseguia ser a agente de uma fábrica de França, surgia guiando um automóvel. E no meio, enquanto se acentuava a rivalidade esportiva entre o Jorge e o Teutônio Filho, diariamente, dizendo-se agentes de fábricas automobílicas, aparecia ou um jovem francês perigoso, ou um italiano assustador, ou um português palador. É incontestável que o automóvel dá muito dinheiro a ganhar, principalmente a quem neles trabalha pouco ou não trabalha mesmo nada. O automóvel faz ganhar em maior parte aos intermediários das vendas. Esses jovens vinham para as encomendas do governo, repartiam largamente as comissões e a atmosfera foi em certo momento total que todos acordaram ser uma vergonha não haver ainda o automóvel clube. Se todos automobilizavam e todos eram loucos pelo esporte, por que não haver um clube? E de um momento para outro, o clube surgiu mesmo na praia, em frente à beira-mar, ocupando um velho prédio familiar. Jaques frequentava-o, sem aliás lhe encontrar encantos. O clube, montado à pressa, tinha como mobiliário mesas repletas de revistas esportivas que ninguém ia. Pelas paredes algumas caricaturas inglesas e francesas tratando de cavalos, de automóveis, de cruique e de lawn tennis e umas vagas poltronas, de um modernismo que nem ao mapa pedia auxílio. A porta era toda noite um carbuncular de faróis de altos e a algazarra da penúltima profissão inventada pela civilização. Os chauffeurs que os sportsmen tratavam como antes dos chauffeurs é possível era o seu cavalo ou a sua cocote. A diretoria, enquanto não se dissolvia o clube, falava seriamente nas possibilidades de um circuito.
O que é chique?
E por onde, se não temos estradas? É verdade, Mino, nem estradas temos. A febre tu transformará, exclamava Godofredo com ares proféticos, depois de ter apresentado alguns agentes nas secretarias de Estado. O que dá forte acaba logo. Antes do circuito, o clube fecha, então só resta apelar para a navegação aérea. Só há um tipo que ainda não nos cansou. O falar mal da vida alheia. Entretanto, Jaques tomava muito a sério o automobilismo, conhecendo os termos técnicos, necessitando-se de Aguiar como um motorista de Jorge. Aquele motorista que ria muito, era boêmio, raptava meninas e nunca chegava à hora. Foi a época das loucuras. Acordava tarde, vestia-se com cuidado, ia um pouco ali na Monteiro, apreciava a hora de Alice dos Santos, enredava um flirt no chá e entrava à noite de automóvel, com seu bando, a quem respeitava e a quem nunca dava opinião. Vamos jantar no Leme, dando a vó pela Tijuca e quando o barão era do grupo, tomava-se champagne desde o começo, um brute imperial e famoso. E após o jantar, como era enervante aparecerem no teatro sempre, como as mulheres davam gritos nos carros, divertiam-se só dar corridas loucas pela beira-mar quase deserta. E era um riso perdido, na ebriedade da rapidez. Os inspetores de veículos pulavam aterrorizados como gafanhotos na nuvem de poeira. Raros transeuntes olhavam as máquinas com a cara de quem não compreende. Por fim, o 720 VM foi assinalado à inspetoria. Todo dia chegava a intimação para a carteira do motorista. E do grupo era Godofredo com a sua literatura, o encarregado de falar com o senhor inspetor, incapaz de lhe negar qualquer coisa, por causa dessa maldita imprensa que baba pela lei e salta por cima dela sempre. Por esse tempo surgiu o enviado de uma fábrica italiana e R.D. Chauffeurs, o cavalheiro Stanislas Frappini, que conduzia de modo sensacional. A primeira vez que Frappini Stanislau, magro, com a barba em ponta, conduziu o automóvel de Guirida com a carroceria de Ville, como eles diziam no mais puro português, foi positivamente um assombro. O homem parava quando queria, raspava a carruagem propositalmente e, por fim, às 3 da madrugada, o sem gasolina fez um percurso de 3 quilômetros em consecutivos estouros que pareciam uns bombardeios. Godofredo, nessa madrugada que será que aquele torque na Grécia cantava os vencedores das corridas de carro, desde que o progresso não sabe coroar o assombro com a flor da poesia. E Jaques, que pouco se importava com o poeta grego, deu um grande abraço no homem incomparável. Durante uma semana só falou em Frappini. Mas esse entusiasmo automobílico em nada diminuía o fervor pelo amor. O curioso é que o amor, o apetite da pequena portuguesa exercis lindo rando rapá mais uma influência prodigiosa. Ele fora conduzir a Maria à pensão que ficava numa esquina da Rua dos Inválidos. Vira assaltar a janela e rir já de dentro. Aquela mulher era tão imprevista que já quis pensar a estar a enganar o Florimundo e não a podia largar. Certo, nem 2 vezes foi à caixa. Mas a Maria ensinava-lhe tais coisas ordinárias, estas feiras com tais sortidas boêmias, que não faltava nunca. Recebeu-se-mo, além dessa noite semanal em que o Florimundo descansava, uma vez de dia na garçoniare. E foi o dia precisamente em que ela lhe levou de presente uma gravata de seda cor de rosa. E foi o dia precisamente em que, tendo ele rido e aos insultos da ofendida Maria por aquele riso jeques e atirou uma tremenda bofetada. E foi o dia precisamente em que, quase estrangulada, rojando o tapete e beijando-lhe os pés, Maria soluçou-se com a própria alma. Meu homem, era brutal, indispensável e esplêndido. Essa paixão, ou que melhor nome tenha, não se fazia para Jaques absorvente. Jovens da sua natureza são apenas mais realçados pelas paixões. A Maria dera-lhe como a revelação de ser ele o bruto, o macho. Isso nunca é inconveniente numa carreira brilhante como a de Jaques. Assim o jovem continuava sempre novo para todas, porque aplicava em a todas o que aprendera em Maria, o que lhe tinha mostrado gostar Alice ou o que lhe revelara Liana, para que ele a portuguesa ou chão chamasse meia louca de porcalhão. E agindo assim, oferecia um verdadeiro curso às meninas, que não haviam passado do flirt. Os homens simples ficam admirados e cheios de inveja diante do ser de sessão denominado conquistador. Na maioria das vezes é ele conquistado, porque a sua arma é dispor de todos os meios, é conversar, é ouvir bem as mulheres e contar-lhes em seguida o que fez com as outras. Quando se conversa ao nível uma mulher, seja ela honestíssima, tudo é possível esperar a lucrar. De resto, até com os homens o fato repete-se. Apenas com os homens de que se precisa é muito mais difícil, porque eles são infinitamente mais idiotas. Jaques multiplicava o prazer que a sua beleza exercia. A Gina Maule, filha do cônsul do cobrado, com seu ar de gir new-yorkense, declarara um cimento profundo. Gina, ninguém se lembrava de perguntar se era de fato casada, solteira ou viúva. De tanto haverem de tanto ouvirem sempre inteligente e moderna os piores maldicentes esquecejo positivamente o seu estado civil. Era de resto o único caso da história de tão fina sociedade, de modo que, sem pensar, acompanhando o tratamento que lhe davam as sessões mundanas do Johannes e o seu respeitável progenitor, todos a chamaram Mally. Queria Lazar. Teria passado a idade de casamento? O fato é que flertava com alguns rapazes e aborrecera quase todos, considerando-os fúteis. Vocês esquecem que eu tenho uma educação americana e que os rapazes da nossa roda lembram muito mais os de Paris. Mas Jacques dominara pela segurança, pela tranquila e falsa certeza com que tomava conta das mulheres, sem lhes ter o menor respeito. No mesmo dia em que a segurara e com ela dançara empolgando-a, enebriando-a, gino que ele fizera com a pobre Lina Monteiro. E sabia os direitos de Alice do Santo sobre o maravilhoso adolescente. A psicologia do homem que as mulheres agrada ficará da sempre por fazer. Eles próprios ignoram a causa da preferência. Mas o coração das mulheres, apesar do excesso de observações e dos romances, ainda é maior enigma. Por mais que Gina refletisse e julgasse um Jacques de que devia afastar-se, não lhe era possível, ao cabo de prolongadas reflexões, senão desejá-lo mais. Um homem oculto? Também não. Para aquela rapariga prática não podia ser um bom partido. Desejo de entregar-se? Mal pele, graças a sua educação americana, não pensava em fazer-se semelhante tolice. Em todo seu organismo havia apenas a vontade de ter um pouco do belo adolescente, de subtraí-lo às outras, de fazê-lo sentir a sua influência. 2 dias depois da grande festa, encontraram-se num teatro. Ele vinha de conversar com a viuvinha Pereira, fazendo-a rir muito, e estivera no camarote da condessa Rosalina Gomes, que mordia um chocolate como quem morde um lábio. A peça era essencialmente contemporânea. Falava-se de coisas as afrodisíacas do começo ao fim. No camarote em frente havia Missy dos Santos com a ilustre senhor de Melo e Souza. A conversação tomou aquele ar de intimidade um pouco maternal que as mulheres não podiam deixar de ter com o lindo mancebo. E o lindo mancebo o costume de contar as suas boas fortunas com um tom ingênuo de criança finarra os seus brincos. Era naturalmente excitante. Então, em trabalho? Fez Gina. Que trabalho? Não me fale de trabalho porque é coisa aborrecida. Mas não é trabalho esse exercício em torno das damas. Ainda há pouco a Pereira ria. É porque o Lirê contava com a Tagava, com a italiana que ali está na frisa. Aquela de cabelo loiro. São pintados. Foi há tempos a briga. Atirei-lhe com um prato de sopa. Gina ria achando aquela confissão de um mau gosto enorme, mas por isso mesmo preza. E como devia ser americana, com como queria rir aquela de mocidade, excitava-o. Entretanto, há outros camarotes. Ah! Isso fez o pepequeno e esses camarotes são para o meu flat.
Seriose?
Aviosli.
Se ele chamava de Fightingly, a inglesa, a garconiere do barão.
Ela não acreditava. Ele descreveu-a, mais ou menos olhando a sala. No dia seguinte encontrou-a no baile de Meme. Gouveia, que iluminara os jardins com balões venezianos. Dançaram juntos. Desceram ao jardim e ele, num recanto de árvores, tomou-lhe na boca de súbito um beijo grosso carnudo. Tão bom e cheiroso que Gina Maurer não pôde zangar e despegou-se como um pássaro tonto. Como se tivesse caído de um paraíso, ainda mastigando o sabor perfumado. Ao mesmo tempo, como Lina Monteiro morava numa pequena rua próxima da praia, Jacques, ao partir para a cidade, não deixava de dar uma vista de olhos por lá. E o que o interessava em Una? A menina pobre e desclassificada é que ela era pura, ingênua e imaginava mamar a casar. Não era a primeira vez que era enganada, mas também nunca amara a sina. Quando via Jacques, ela tremia como a flor ao vento e tudo quanto ele pedisse, ela daria. Não se pode dizer que um homem mente quando ele não calcula e não goza o prazer de mentir. Jacques não mentia a Lina, mas prometia-lhe casamento, convencido de que não casaria depois. Era sempre sincero porque não tinha inteligência para mais. O diabo é que agora não posso. Peço todo dia a Nossa Senhora por ti. Eu esperei até o fim da vida. Ele exclamava essa pobre menina ingênua. E Jacques ia dali, sinceramente, à casa da fanga veraliana, que cada vez tinha mais influência sobre Arcanjo, ou encontrava um pouco Alice dos Santos. Essas duas criaturas tão diferentes uma da outra não lhe causavam grandes desejos. Mas Liana era humilde como um cão, chorando sempre, e dela muita vez emprestava dinheiro,
o que significava que recebia de arcanjo. E Alice era boa, sã, a sempre espontânea Alice, que o queria mesmo, e agora mais, sabendo o desejado por todas. No quarto de Liana, o interessante João as mais das vezes dormia, lendo um jornal. Na garconiere do Bararão, Anne, em geral esboçava cenas com Alice e terminava com tremendas luxúrias, porque ele fazia a conhecedora do repertório e Maria. Alice tinha surpresas contínuas. Uma vez, em que Jacques lhe apertava o pescoço com vontade de estrangulá-la, ela cerrara os olhos com um tal gozo que ele estacara. E ela murmurou: "Mas é bom." Com um grande espanto seu, ele viu que esse seu gesto excitara também de súbito, e como duas crianças que se descobrem prazeres proibidos passaram uma semana, nesse exercício delicioso. Maria acabou sempre presente ter as luxúrias do interessante jovem. Era o seu anjo da guarda. Quando acordava, Jacques não deixava de ficar inquieto, tanto tinha o que fazer mesmo porque esses trabalhos tendiam a aumentar. As damas, outras damas, apertavam-lhe a mão com uma significação que só as mulheres, seres por excelência receptivos, sabem dar aos apertos de mão. E havia corridas. Havia vários rendezvous automobílicos depois de ter escorraçado os pretendentes. Entretanto, Jacques imaginava uma solução para essa crise e Dona Malvina, recolhida ao quarto, temendo pelo filho havia de automóveis e mulheres, imaginava conversar seriamente com Argemira. E foi, precisamente essa cena, o prenúncio de vários desastres. Tudo na vida é esporte. Na vertigem da corrida nem sempre servem as performances,